Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o meu contemporâneo de RD, o Rodrigo Pinto, que foi diretor de vendas na Salesforce, é VP de operações na RD e triatleta nas horas vagas. Rodrigo, pô, muito massa ter você aqui. Bom que nós vamos estender o nosso papo ali da vida pessoal, trazer aqui pro pessoal acompanhar também.
Prazer é meu, Mineiro. Prazer é meu estar aqui com vocês.
E, Rodrigo, antes da gente começar, deixa eu agradecer aqui os nossos dois grandes patrocinadores que têm tudo a ver com alto desempenho. O primeiro, nossos amigos do Super Coffee, que estão com a gente aqui em todos os podcasts, que é uma bebida energética para te ajudar a ter disposição para trabalhar, para gravar podcast, para estudar, para fazer atividade física, para tudo, tá? O segundo patrocinador são os nossos amigos do Homens Vitaminas, né? Você faz um quiz rapidinho e aí você personaliza as vitaminas que você quer de acordo com seus objetivos e de acordo com seu estilo de vida também. Para os dois, tem cupom de desconto, é só usar o cupom podcast220 e link aqui na descrição, confere lá e experimenta os produtos. Bom, vamos lá, Rodrigo. Cara, a gente teve um almoço, né? Deve ter, sei lá, um ano mais ou menos. E foi bem interessante porque eu fiquei surpreso que eu achei alguém 10 vezes mais nóia, mais obcecado com produtividade, desempenho e tal. E quando eu comecei a desenhar aqui o line-up dessa primeira temporada 220, não teve como não pensar em você logo de cara, exatamente por ser uma combinação que eu acho extremamente poderosa, mas difícil, né? Que um cara super bem sucedido na carreira e com uma vida, né, e que se preocupa bastante com saúde, se preocupa muito com a cabeça. E a primeira pergunta é meio que assim, desde quando? Como que isso nasceu, essa preocupação?
Poxa, cara, eu sempre tive um foco de tentar resolver os problemas uma vez só, né? E com isso, acho que esse fui desenvolvedor, arquiteto, comecei minha carreira pelo lado técnico, depois migrei para vendas e marketing, vendas. E nesse momento, teve um período da minha vida que eu fui gerente de produto do Microsoft Office. Uhum. E o Office, ele é sobre produtividade. E nesse momento, eu tinha que... acabei me interessando muito por aprender metodologias de produtividade. Assim, conforme você vai trabalhando, vai progredindo na carreira, você vai aumentando a tua carga de responsabilidade, as tuas tarefas, etc. E se você não tiver uma estratégia para lidar com isso, eu já via ali há uns, sei lá, 15 anos atrás, que eu ia ter um teto curto se eu não tivesse uma estratégia para lidar com esses desafios crescentes, né? Então, eu diria que aí entre 10 e 15 anos atrás, eu comecei a me preocupar com, de fato, estudar metodologias de produtividade, ferramentas, me preocupar com esse tema de uma forma geral. E aí ele acaba transbordando aí os muros do trabalho para a vida pessoal, porque você fala, poxa, performance, o que é performance para mim, né? Performance não é só uma pessoa trabalhar muito e não performar na família, ou como pai, ou como filho, ou como amigo, né? Então, como é que você engloba todas as outras áreas aqui disso, né? Então, e aí isso acaba meio que virando um hobby, né? Você otimizar tudo na tua vida, assim.
É porque acaba... Você consegue medir muito fácil, mesmo que às vezes não com número, mas a sensação de produtividade, de entrega, acaba sendo meio viciante, na verdade, né?
Sim. Eu tenho um lema para mim, Mineiro, que eu preciso ganhar juros compostos do trabalho que eu estou fazendo hoje. Uhum. Então, tudo que eu estou fazendo, lendo, preparando, estudando, eu tento deixar de uma forma que eu possa consumir isso no futuro em algum outro desafio. Então, por exemplo, preparei uma palestra hoje, sei lá, sobre negociação. Eu preciso que isso esteja pronto para amanhã eu inserir esse conteúdo em outra abordagem, até numa mentoria.
Trabalho, né?
Exato. Pode ser numa palestra, pode ser numa mentoria, pode ser para ajudar um amigo. Como é que eu... Se eu estou lendo um artigo hoje, uma certeza que eu tenho é que eu vou esquecer desse artigo daqui 6 meses. Então, qual que é a estratégia que eu uso para eu documentar, pelo menos as principais partes, de uma forma que eu possa ganhar juros compostos desse tempo que eu já investi hoje? Uhum. Então... Isso é um pouco do que eu penso para viver no dia a dia, assim.
Boa. Mas até voltando ao que você falou da Microsoft ali, teve algum evento que que te despertou, na verdade, essa situação?
Cara, teve um momento, eu diria, né, há muito tempo atrás, que eu lembro que as demandas foram aumentando bastante e começou a virar um... Nessa época, eu não tinha filhos, era solteiro, etc. Então, o meu custo de oportunidade do meu tempo era bem mais barato, sim, digamos assim. E começou a virar quase que uma rotina eu vir à noite trabalhando. Vir à noite trabalhando, pelo menos uma vez por semana, estender para o final de semana, etc. E por mais que você está ali num momento que você, poxa, topa esse game, eu sabia que, cara, não é sustentável. Né? Alguma coisa não está certa aqui. Porque eu olhava, cara, na boa, tem muita gente que tem muito mais responsabilidade que eu.
E não vive desse jeito.
E não, né, faz isso. Então, acho que eu tenho algo a melhorar.
Sim.
Então, nesse momento que eu tinha ali uma carga muito grande de trabalho, responsabilidade, etc., que estava transbordando, e eu sabia que, cara, né, uma coisa que a gente fala, né, de gestão do tempo, eu costumo brincar que a gente não precisa fazer gestão do tempo, porque ele é uma constante, né? Uhum. Você faz gestão de prioridades.
Exato. Ele é o único que vai ser a mesma coisa.
Você não precisa fazer gestão nenhuma.
Mas eu te fiz essa pergunta porque eu acho que é bem parecido, pelo menos a preocupação, como falasse, da produtividade, depois isso desdobra em vários aspectos, né? Mas porque eu sempre fui preocupado com isso, sempre fui muito ambicioso, só que geralmente, enquanto isso, enquanto seu custo de oportunidade é baixo, ou seja, enquanto você não tem família, não tem ninguém, cara, você compensa no volume, né? A sua improdutividade, ela é compensada no volume. E para mim, eu tive a minha primeira filha, eu tava, cara, foi 2015, lá na RD. 2015 na RD era aquela intensidade maluca, né?
Uhum.
E aí foi quando um dia eu me peguei colocando ela pra dormir meio que com pressa dela dormir, uhum, pra eu voltar a matar minhas coisas. E eu falei, puta merda, eu tô fazendo tudo errado, velho. Isso aqui não faz o menor sentido. E aí que eu recomecei, na verdade, essa lógica, essa busca, e é super comum ouvir de outros pais, outras mães, que aquele tempo todo você não tem mais, isso te força, né? Você querendo,
sim,
ou não, a ter essa,
sim,
transformação, né? Ou então, simplesmente, a crescer menos, ou simplesmente a sacrificar a saúde, que é muito comum, né? Da gente ver também. Mas, para mim, foi um marco muito, muito claro. Eu, tipo, já gostava do tema, já me interessava, mas ainda compensava muito com o volume.
Sim. É natural. São escolhas ali, né? A gente compensa com volume. Ou outro lado da equação é você começar a tirar coisas do prato. E nessa análise de tirar coisas do prato, não necessariamente você precisa tirar coisas que importam, né? Mas se você fizer uma análise bem criteriosa, a gente acaba investindo tempo em um monte de coisa que ou não precisa ou, de fato, é perda de tempo.
Sim,
né?
Sim, irrelevante mesmo.
Irrelevante.
Né? Boa. E, cara, quando... Assim, né? Eu sei que você também gosta disso, de modelos mentais ali, né? Um modelo mental que eu tenho, e eu acho que deve ser uma pergunta que eu faço em 200 podcasts, e aí eu não vou deixar de fazer para você também, é muito sobre fundamentos. Eu acho que a forma ali, como eu pelo menos tento organizar a cabeça, é ter fundamentos ou princípios claros, onde uma vez que você decidiu aquilo, você não precisa ficar repetindo o processo de tomada de decisão, porque, cara, já defini um conjunto de regras aqui, né? O que são para você aí, Rodrigo, alguns pilares, fundamentos, princípios, sobre auto desempenho de um modo geral?
Sim. Cara, sobre auto desempenho, eu também gosto muito desse tema e eu tenho princípios e algoritmos para várias coisas, assim, né? Mas alguns princípios que eu tenho com foco em produtividade cara, se eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso ficar muito bom nos fundamentos. Tipo, eu vou back to the basics, very basics, assim. Então, eu vou pro... De fato, assim, se eu quero entender, né? A gente estava conversando, por exemplo, sobre como é que eu aprendo. Eu li um livro sobre como tomar nota. E como tomar nota de uma forma diferente, que eu passe a ganhar juros compostos do que eu estou trabalhando hoje, investindo meu tempo, isso muda para o resto da vida. Né? Então, Do contrário, você está sempre tendo que abrir o Google para pesquisar as coisas. Né?
Voltar e buscar a mesma coisa de novo.
Né? Então, assim, eu vou aprender sobre marketing. Cara, eu preciso ir para os fundamentos do marketing para entender exatamente esses fundamentos e aí eu cresço a partir deles. Então, em todos os lados, em todos os aspectos da vida que eu fiz isso, isso acaba virando até um vício, né? Por exemplo, eu andei de skate na adolescência por 10 anos e...
Ah, eu tenho visto, você está postando, inclusive, com sua filha, com seu filho?
É, minha filha... Com sua filha, né? Minha filha, eu tenho duas meninas e um dia elas chegaram em casa e falaram, papai, quero aprender a andar de skate. Eu falei, putz, foi a deixa que eu precisava para eu também...
Só uma desculpinha.
Reviver essa paixão aí. E aí nós fomos numa loja de skate, montei dois skates para elas lá e, obviamente, um para mim, né? Um para a esposa também. Mas, e hoje tá virando hobby, mas assim, poxa, se eu partir da onde eu parei para andar de skate, eu vou só me frustrar. Eu preciso ir para os fundamentos de novo. Volta para os fundamentos, e a partir dos fundamentos eu começo a ter aquele progresso mais rápido, porque eu já passei por aquele caminho uma vez, mas eu começo a acertar as manobras e tudo mais. Eu vejo a mesma coisa quem quer aprender ou voltar a correr. Qual que é o eu falo que é quase uma jornada que eu consigo prever. Assim, a pessoa que já correu, ela volta a correr, aí ela perde um pouquinho de peso, aí ela logo se aumenta o volume e se lesiona. E se frustra e fica, sei lá, quantos meses.
Mais 6 meses. Não,
por quê? Porque ela não teve a paciência de caminhar por 2 meses. De dar trote leve ali, com a ajuda de profissionais, né, nutrição, técnico de corrida e tudo mais, para você fazer esse caminho dos fundamentos, que ele é chato, mas ele é extremamente necessário para você depois se desenvolver mais rápido.
Que é um pouco até do próprio juro composto, né? No futuro se paga, né? Então, mas, de fato, assim, é um negócio um pouco ingrato. E é por isso que eu defendo, vou te falar qual é a minha motivação para ir na academia, inclusive, tá? Que é insuportável, mas eu vou. Para mim, depois de, né, de ter um pouco de experiência, de trabalho, não sei o quê, eu entendi que talvez uma das maiores habilidades que a gente tem é a capacidade de fazer coisa chata que a gente precisa fazer. Porque a minha tese é que 80% é tudo muito chato.
Sim.
Então... Tem uns mais chatos, uns menos chatos, uns insuportáveis e uns legaizinhos.
Perfeito.
Mas é essa capacidade de aguentar a chatice. E aí chega um ponto que ela nem te pega mais, né? A sua tolerância a essas coisas aí, ela aumenta muito. E para mim é exatamente isso. E a minha ida na academia, na verdade, como é um negócio que demora para você ver qualquer mudança, impacto e tudo mais, né? Você não tem uma recompensa rapidinha. Para mim, assim, bom, mais um dia que eu consegui fazer uma coisa que é chato, mas eu tô criando casca para fazer coisas chatas. Então, se eu conseguir fazer isso, beleza, vamos para a próxima.
Putz, eu concordo, Mineiro. E principalmente na galera mais jovem, porque no começo de qualquer carreira vai ser chato para caramba.
É mais chato ainda.
Né? Você não vai ser o CEO da empresa em 3 anos, né? Você pode até imprimir um cartão chamado CEO ali, mas não adianta. É chato. E se você... Essa casca aqui, até no Cal Newport, no livro Deep Work,
exatamente,
né? Essa frase, embrace the boredom. Né? Abrace a chatice, porque, cara, ficar ali 4 horas fazendo algo... A mesma coisa, sem nenhum outro estímulo, é um skill, na verdade. É uma capacidade que você desenvolve.
E sem uma recompensa imediata, né? Sem um... Perfeito. Bom, então o primeiro pilar ali é o back to the basics, né?
É o back to the basics. O segundo assim, tem algumas... É disciplina, né? E disciplina aqui, eu acho que ele está muito ligado a... Eu hoje não ligo disciplina ao que eu quero alcançar, mas o que eu quero me tornar. Né? Então, para mim, isso, se eu quiser ir para academia com foco, por exemplo, em perder peso ou porque eu tenho uma prova de triatlon, ela é algo de mais curto prazo. Né? Se eu entendo que eu estou buscando longevidade, seja no trabalho, seja saúde, etc., isso faz parte do game e acabou.
Acabou.
Né? Então, eu brinco. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei, poxa, eu treino triatlon há mais de 10 anos. Nunca tive vontade. né? Porque o pessoal parece que, não, eu não consigo acordar cedo para treinar. Eu falo, eu também não. E aí, quando eu não consigo, eu vou à noite, não sei. Uhum. Né? Mas eu acho que nessa questão da disciplina, tem alguns aspectos. Assim, o primeiro é a gente entender que, cara, a gente não é uma máquina. Uhum. Então, você vai sair da disciplina e aqui a chave é o quão rápido você consegue voltar para a disciplina. Uhum. Porque tem aquele negócio, estou de dieta, comi um brigadeiro. Ah, então deixa para lá a dieta.
Agora que eu já avacalei tudo.
Mas não, né? Então você comeu um brigadeiro legal, agora volta para a dieta. Uhum. Né? E fica nisso. E não cair na armadilha do tudo ou nada. Uhum. Essa para academia, por exemplo, para treino é muito complicado. Eu já tive uma fase dessa. Putz, eu tenho uma hora de treino, mas putz, eu tenho 50 minutos, então não vou treinar. Não, então eu vou treinar 50 minutos, vou treinar 20 minutos.
Cara, sabe o que eu faço? O meu nível de maluquice chegou. Eu tô no auge da minha disciplina, que é fazer atividade 5 vezes por semana.
Legal.
Talvez para você seja ridículo, mas é o auge do negócio. E a regra simplesmente é, tem que ir, ponto.
Uhum.
Ah, acordei atrasado. Vai atrasado.
Sim, sim.
E aí chegou num ponto que, cara, eu tava sentindo mal mesmo, enjoo e uhum. tal. E eu falei, não tem problema, vou pro jiu-jitsu.
Sim.
E aí se eu chegar lá e eu não conseguir treinar, tudo bem.
Perfeito.
E aí eu vou, e aí, sim. deve ter uns 3 meses que aconteceu isso. Eu fui e eu fiquei 1 hora sentado, sem fazer nada. Perfeito. Deu o horário, eu falei, bom, a gente tem que ir embora, hoje acabou o treino.
Mas
não tive treino.
É o que eu falo do show up, né?
É
assim, cara, vai.
Uhum.
Vai, né? Eu lembro assim que... Eu acho que isso até vem muito da minha família. Assim, eu lembro que, cara, na minha infância eu tinha bronquite e eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu faltei na escola, né? Às vezes eu acordava com crise de bronquite e minha mãe falava, cara, tá bom, então vai pra escola que lá você melhora. Não tem
e se
essa.
Se não melhorar,
de...
talvez você até volte, né?
Não interessa, assim, vai pra escola lá, você melhora, entendeu? Vai ficar aqui porque você tá mal, vai ficar mal lá, então, né? Então, assim.
Dá menos trabalho, né?
Então, nesse princípio, cara, a mesma coisa, eu já fui, almocei na churrascaria, tenho natação pra treinar no final do dia, não tô me sentindo. Cara, qualquer coisa você sai, vomita e volta, não sei, desculpa, mas. Mas, assim, show up, vai, faz. Né?
E geralmente, assim, de fato, teve vezes que foi mais light. Eu falo que tenho, assim, tem algumas coisas, né, lá no jiu-jitsu que eu já criei até uns termos lá. Então, é sempre eu vou segunda, quarta e sexta, né? Então, segunda, tem final de semana que eu trabalho final de semana inteiro. Essa segunda vai ser horrível, vai ser uma bosta.
Sim,
não tem o que fazer.
Sim.
E aí eu chego lá com a cara de merda inacreditável e é um treino ruim comparado com os outros.
Sim.
Mas dada a minha situação só de ter ido, eu venci.
Perfeito.
E tá tudo certo.
Perfeito.
E aí eu falo que às vezes eu vou fazer o yoga jitsu, que é simplesmente vou ficar alongando.
Sim, sim, sim.
Tem vezes que eu vou fazer o fisioterajitsu, que é mais de leve, uhum. faz um negocinho ali. Cara, às vezes não vou nem suar, não tem problema.
Sim.
O importante é essa certa obsessão mesmo ali em tá lá.
Não, e sabe o que é legal, Mineiro? Assim, ó, eu tenho todos os dados dos meus treinos desde 2012.
É que você assim, é maluquice também.
Todos os dados de todos os meus treinos na nuvem do Garmin. E eu uso o Training Peaks, é uma outra ferramenta que faz uma série de análises ali e tudo mais. E aí eu já fiz várias correlações, assim, né? Putz, por que que eu não tô com o melhor humor para treinar hoje? E aí quando eu comecei a fazer algumas correlações, eu vi que tem alguns parâmetros do nosso corpo lá que vão dar alguns indicadores.
Sinais
aqui.
Ali, né?
Então, se você reconhecer que, cara, não, nem todo dia você vai estar para fazer aquele treino,
uhum.
né? E vai ter uma explicação para isso. Então, respeita esse limite, mas vai. Em último caso, se estiver doente, tá. Então, você descansa, porque vai ser melhor você descansar.
Uhum.
Mas, do contrário, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar em outros aspectos. Porque quando você está treinando, por exemplo, você tá melhorando a tua cabeça para a família, para as filhas, uhum. para o trabalho, para a concentração. Então, isso, de alguma forma, ele vai fazer algum sentido ali na frente.
Boa. Então, a gente falou aqui do Back to the Base, disciplina. O que mais que temos de princípios? Quantos mais princípios você tem?
Só cara,
o quanto que eu aprofundo em cada um aqui.
Aí eu tenho, acho que o princípio de priorização, princípio uhum. de priorização, isso eu falo que é um skill também que ele é por incrível que pareça, ele é bem raro, porque hoje a gente é inundado com Sim. N coisas chamando a nossa atenção, né? Então, você tem muito claro o que, que você precisa fazer, o que, que você não deve nem se deixar começar a fazer, porque é legal, né? Assistir aquela, sei lá, para mim, assistir aquela série, não sei o que lá. Para mim, esse tipo de coisa, assim, não, eu, por princípio, não me atrai tanto, porque eu sei que vai ser um ladrão de tempo, que vai me roubar tempo de alguma coisa que vai ser mais construtivo para mim. Uhum. Né? Então, priorização, e eu acabo levando isso para vários aspectos da vida, é algo que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Onde é que eu vou investir o meu tempo que vai me maximizar o resultado, sim, daquilo que eu quero me tornar ali na frente?
Sim. É, né? E não necessariamente olhando só para as coisas de curto prazo, né? Então, o termo que eu gosto de usar aqui é que eu sou muito ciumento com o meu tempo. E ainda assim eu falho muito, porque é isso, né?
Sim.
A gente deslizou, opa, apareceu alguma coisa. Às vezes a gente fica meio sem jeito de responder alguma coisa para alguém,
sim,
e tal.
Sim.
Mas essa ideia de você ser ciumento do seu tempo, de você realmente fazer escolhas duras, eu acho que faz todo sentido.
É. Tinha um tempo, cara, eu não faço mais isso, mas tinha um tempo que eu colocava, até para criar essa visão, tudo na agenda. Tipo assim, tempo com a esposa, jantar com os pais, etc. E então você acabava tendo tipo um painel claro do que ia ter que sair se algo entrasse ali.
Sim.
Então fica na hora aquela. Porque uma das coisas que você, quando você não tem claro essa escolha, você permite entrar outra prioridade e você muitas vezes está matando ali, talvez subconscientemente, aquele tempo com a família, aquele treino que você se comprometeu a fazer hoje. É, e muitas vezes esse compromisso poderia esperar até amanhã.
Sim.
Poderia nem precisar ter sido feito.
Para mim, o grande problema disso, na verdade, às vezes é o efeito cascata que poucas coisas acabam tendo. Né? Então, por exemplo, eu só consigo ir na academia, por N motivos, 6 da manhã.
Uhum.
E aí eu tirei uma foto hoje, inclusive, tava parecendo meio Silent Hill, negócio assim, escuro, neblina, péssimo.
Sim, sim.
Aí a minha esposa até falou assim, nossa, parabéns pela disciplina, porque hoje você brilhou. E... Só que o grande ponto é, se eu, no dia anterior, encaixo alguma coisa à tarde, no almoço, empurra coisa, e aí eu tenho que trabalhar até mais,
sim,
tarde. Pronto, ele, na verdade, não estragou meu dia, ele estragou o dia seguinte,
isso,
sabe? E esse é um cuidado que é super difícil da gente, vamos botar assim, premeditar,
sim,
o efeito colateral do negócio, né?
Sim. Quando eu estava... Fiz um Ironman em 2013, né? E quando eu estava treinando para esse Ironman, acho que a primeira coisa que toda a família estranhou que era muito parecido. Assim, a minha esposa nessa época trabalhava fora de São Paulo, eu ligava para ela para dar boa noite 7 da noite. Ela, como assim 7 da noite? Não, aqui, cara, eu vou chegar em casa agora perto das 8, eu vou jantar até 8h40, eu tô dormindo, porque 4 da manhã eu tô de pé para treinar às 4h30, né, aqui o pedal. Então, assim, tá tudo cronometrado. Mas se entrar alguma coisa aqui, eu precisar dormir até mais tarde, o sono, a gente brinca no triatlon que é a quarta disciplina aqui. Então, a quarta disciplina, se eu não tiver com sono em dia, cara, você não vai render no treino, você vai ficar doente.
Sim.
E você vai começar numa espiral negativa.
A chance de machucar o menino.
Exato. Então, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem. E acho que essa é uma outra coisa que, lá atrás, quando a gente começou falando de o que, que trigou essa produtividade, etc., eu não dava valor pro sono.
Uhum.
Né? O sono era quase uma perda de tempo, né? Quando você é mais,
sim,
jovem. Você, imagina, eu quero aproveitar o máximo aqui, dormir para quê? Cara, hoje, assim, o sono, para mim, é um negócio que eu tento fazer uma blindagem muito grande, porque se você tiver uma rotina de sono encaixadinha, cara, todo o resto, até a saúde mental, vai,
sim,
ter um impacto muito positivo.
Eu quero fazer um episódio aqui no 220 só sobre sono. Um sobre sono e outro sobre respiração. Até nós vamos gravar com a Kira daqui a pouco, e ela tem ela fala muito sobre respiração.
Legal.
Também e tal. Mas o sono, quando eu tava... Putz, saiu um livro bom há alguns anos, o Why We Sleep, né? Se não me engano, foram uns 10 ou 15 anos de estudo do sono, né? Que Matthew, acho que é o nome do autor lá, publicou. E é bizarro, na verdade é bizarro. Impacta tudo. Então, tipo assim, você quer emagrecer? Tem que dormir melhor.
Sim.
Você quer concentrar melhor? Tem que dormir melhor. Você quer evitar uma série de doenças, desde cardiovasculares, neurológicas, tem que dormir melhor.
Sim. Sabe que teve um tempo, já faz alguns anos, que eu tive um princípio de depressão. E aí depois, eu olhando para trás, o que trigou isso aí, foi um tempo, eu estava fazendo um treinamento que era gringo, era internacional, então o horário que dava para a gente aqui no Brasil era das 10 da noite até meia-noite, 1 da manhã, duas vezes por semana.
Uhum.
Né? Então isso fazia com que eu duas vezes por semana,
tudo, né?
eu acabei com o meu sono por uns 2 meses, e isso começou a entrar num ciclo assim, que depois foi trigar ali em problemas de saúde mental por causa do sono aqui.
Exato.
Fazendo traqueamento para trás, não aconteceu nenhum outro evento, etc. Sempre vai ter eventos
externos, mas... Sim, sempre é um acúmulo de coisas.
Mas, cara, assim, isso aqui, se tivesse em dia, eu tinha aguentado esses eventos. Como isso aqui saiu do trilho, cara, descambou para cá também. Então, assim, o sono, para quem a gente está falando aqui de performance... hoje eu tenho a convicção de que ele é um pilar fundamental aqui para a produtividade.
Eu não sei se você já leu, tem um artigo meu sobre aprendizagem, né, que aí eu vou... meio que como que você hackear o processo de aprendizagem ali. Que de hackear mesmo tem nada, né? Tem um tanto de coisa ali que tem que fazer direito.
Sim.
E aí eu também estava estudando esse negócio e... E aí lá estava exatamente assim, o sono como talvez o maior esteroide para aprendizado possível.
Uhum.
Porque senão as coisas não fecham. Simplesmente
sim,
isso. Assim.
Sim, sim, sim.
Boa. Cara, eu há muito tempo, há alguns anos, na verdade, desde que a gente se conheceu, eu quero conversar sobre triatlon. Porque para mim é um negócio inexplicável. Especialmente quando falou do Iron Man ainda, é mais inexplicável ainda. E eu lembro uma vez, não sei se você lembra, que a gente tava naquele negócio da RD lá no Costão do Santinho. Tava tendo
no off-site.
No off-site da RD. Cara, e aí eu lembro que a gente foi tomar um café da manhã, tava todo mundo lá. E aí você, sei lá, se era tipo 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, você já tinha acordado, treinado, tomado banho e voltado. E isso fora da sua casa, fora de tudo. Eu falei, porra, realmente, parabéns. E aí você falando do Iron Man, pra mim ainda é um step bem, bem maior, né? O que que... Como que você entrou nisso? E como que o triatlon, na verdade, se impacta e se mistura com outros aspectos aí da sua vida?
Poxa, cara, acho que como eu entrei nisso, né? Eu acho que, contando uma história, assim, eu estava em 2012, 2011, 2012, por aí, eu peguei e teve um momento que eu falei, poxa, peraí, essa direção que eu estou seguindo, eu acho que em todos os aspectos aqui, trabalho, saúde, etc., eu acho que eu preciso mudar. E aí eu comecei a elencar as coisas que eu queria mudar. E eu comecei, de fato, a anotar lá. Falei, poxa, o que eu queria mudar na minha vida? Então, né? E de vez em quando eu paro e faço as reflexões assim, para ter alguns outros compromissos de longo prazo. E naquele momento, falei, poxa, eu comecei a anotar e comecei a falar, poxa, eu quero ter mais proximidade com a minha família. Naquela época, eles moravam num lado da cidade, eu já morava em outro, etc. Acabava não vendo tanto, etc. Então, proximidade com a minha família. Legal. O que mais? Eu quero ser uma pessoa mais da manhã. Porque nesse ritmo de trabalhar até mais tarde, etc., eu podia varar a noite trabalhando, mas se eu tivesse na semana, naquela época, 3 reuniões, 8 da manhã, assim, me ferrava.
Total,
Então, puta, quero ser uma pessoa da manhã. Eu quero aprender um esporte novo, que a consequência seja ter saúde, não o objetivo. Né? Porque naquele momento eu ia para academia. Não, eu ia para academia, para treinar, para emagrecer, não sei o que lá e tal. Eu falei, puta, legal, mas é um negócio que meio que você decide quando tá bom, você para. Não é um commitment assim que para mim é forte o suficiente. Anotei essa lista aqui.
E muito subjetivo também, né?
Que
é bom, né?
Exato.
Tô feliz, não tô...
Exato. E aí eu peguei essa lista aqui e falei, tá, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu olhei naquele momento, meu irmão já fazia triatlon há um tempo. Eu falei, poxa, triatlon é um esporte novo, eu vou ter que ser uma pessoa da manhã.
Uhum.
ele já faz, então já é aqui esse quesito de mais proximidade com a família, etc. Já é um, já vai atender. Cara, gabaritou ali no que eu tinha feito, né? E aí como pô, eu gosto de fazer as coisas de forma mais intensa, né? Eu lembro que eu fiz um negócio que todo técnico de triatlon odeia, fala que não deve fazer, né? E tudo mais, que é, eu me inscrevi para um Ironman dali um ano. E aí eu fui aprender a nadar, fui comprar uma bicicleta, fui aprender a correr, comprar tênis de corrida, tudo. Então, assim, foi um processo de um ano, que nesse um ano eu brinco que eu tomava bullying até do Garmin, cara. Que eu ia nadar na piscina, eu nadava só crawl. Só que a minha técnica era tão ruim que depois eu ia ver o relógio e ele falava, você nadou crawl, crawl, costa, peito, crawl, peito. Eu falava, pô, eu nadei só crawl, sabe? Então, assim, era muito péssimo. E, poxa, só que aí eu fiz um planejamento, eu fiz 99,7% da planilha nesse um ano aqui. Foi assim, uma preparação bacana. Pus outras provas, né, no meio do caminho aqui para eu ganhar alguma experiência e tudo mais. E de lá para cá nunca parei. Né? Então, acaba virando um estilo de vida, assim, né?
Tá, tá. É boa história, mas tem uns pedaços aí que é aí que tá o ouro. Como que faz 99,7% da planilha?
Cara, acho que naquele momento, mineiro, de vida, né? Eu, assim, o Ironman, eu falo que ele... Assim, a pergunta que me fazem... Pô, mas você não quer fazer o Ironman? Você quer fazer de novo? Você quer... Eu falo, cara, a pergunta não é essa. A pergunta é assim... Você está disposto a pagar o preço do Ironman? Uhum. Se você estiver disposto a pagar o preço... E acho que isso vale para tudo. Ah, eu quero ser promovido. Quero ser diretor. Você está disposto a pagar o preço de ser diretor?
O antes e depois, inclusive.
Exato, né? Se você conhecer o preço... Primeiro que você tem que conhecer o preço para saber se está disposto a pagar ou não. Né? Então, o que te faz crer que você quer pagar esse preço? Né? Eu vejo muita gente assim... Poxa, minha carga de trabalho está complicado, etc, etc, mas eu quero ser promovido. Mas, cara, mas vai piorar. Por que você não resolve isso agora? E você vai criar banda para ser promovido, você vai nessa direção, mas são incompatíveis. Né? Se eu falar assim, não cabe mais nada na minha agenda e quero fazer um Ironman, não faz sentido, né? Porque você vai ter que abrir aqui pelo menos umas 20 horas por semana de treino. E aqui é um... Então, assim, acho que a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço naquele momento de vida?
Você sabia qual era o preço?
Cara, eu sabia. Eu sabia e naquele momento eu falei, cara, eu quero conquistar isso aqui. Na verdade, não é conquistar o Ironman, é conquistar a pessoa que você se torna quando você se coloca um desafio como esse e você sai do outro lado, né? Como alguém que faz jiu-jitsu por 10 anos e vira faixa preta.
Sim.
Pô, né? Aquela superação constante.
É sobre a jornada.
Né? É sobre a jornada, assim. Esse é o ponto. Então, essa é uma jornada que eu acho que ela traz... A gente costuma pensar nela como poxa, isso vai me roubar tempo, não consigo. Cara, não é um passo por vez. Me pergunta assim, como é que faz para correr uma maratona? Eu falo, cara, é só pôr um pé na frente do outro e correr 42 quilômetros.
mas por exemplo, eu acho que uma coisa comum é ter um aspecto de uma certa autossabotagem também, né? Porque, beleza... Eu tô disposto a pagar o preço? Não, tô disposto. Até a hora que começa a te cobrar e você tem que pagar, entendeu? Uhum. Até a hora que dói, até a hora que machuca.
Sim.
Então, eu acho que essa... Para mim, por isso que eu falei que o ouro tá nesses detalhes ali. E aí, duas coisas em cima disso, né? Você conseguiu completar o Ironman?
Sim.
Em um ano?
Sim. Sim, e depois... Pô, já fiz umas... Sei lá, cada prova que eu faço, eu escrevo ali um race report, etc. Já são, sei lá, entre 30 e 40 provas, assim. Uhum. Competi mundial de triatlon sprint, amador, claro. Então, assim, essa brincadeira, quando a gente vai levando a sério, é legal porque essa jornada ela é bem bacana e é uma jornada sobre superação. Mas como você falou, em todo momento aqui da jornada, qualquer jornada pode ser, você pode pegar isso e aplicar na vida profissional, o que, que você faz quando está doendo, quando o preço está alto, isso. Né? E eu acho que nesse momento aqui é importante você ter paciência, é importante você ir construindo nessa jornada uma rede de apoio, sabe? Então, no caso do esporte, poxa, quem que é o teu fisioterapeuta, nutricionista, teu técnico, teu time, as pessoas treinam contigo. Essa rede de apoio é muito importante. Na empresa, poxa, quem são teus mentores? Quem são as pessoas que você se espelha, que você pode pedir conselho, que você... da indústria que você troca, né? Então,
e que sofre com você também,
e que sofre com você também.
Os que também estão treinando.
Exato. Exato. E que estão na mesma jornada. Porque, assim, sozinho, a gente não vai muito longe. Você pode até um pouco mais rápido no começo, mas é uma jornada... Assim, eu acho que tem que ser capaz de andar sozinho também. Porque em muitos momentos ali, você vai precisar. Por exemplo, passou pela pandemia, poxa, todos os lugares de treino fechado, etc. Você tinha que pensar em algum jeito para treinar. Né? E não dava para treinar em grupo. Então, você tinha que ter a sua estratégia para treinar sozinho por muito tempo. Né? A gente lembra quando a gente começou a pandemia, todo mundo achando que era 2 semanas, né? 1 mês, etc. E o negócio se alongou muito mais do que qualquer pessoa previa. Então, e eu acho que esse é o tipo de dificuldade... Que se a gente consegue se preparar para ela, você está se preparando para enfrentar muitas outras coisas na sua vida. Porque é como se você começasse uma corrida que você não sabe quando ela vai terminar.
Sim.
Então, em que pace que você vai? Como que você vai?
Uhum.
Qual a estratégia que você vai usar?
Exato.
Né? Porque na vida você não tem a linha de chegada. Então, se você achar que é um sprint aqui, der tudo aqui nos primeiros 100 metros, e for uma corrida de 10 quilômetros, cara, você vai sofrer muito no resto ali. Né? Mas se você... for tateando essa jornada aqui, entendendo que dá para acelerar esse ritmo aqui, é um ritmo que eu consigo levar por, cara, 10 horas, você consegue uma estratégia que você vai destravando vários bloqueios mentais nesse caminho aqui.
Boa. Aí, especialmente sobre esse negócio do bloqueio e do... O que se faz quando está doendo, né? Eu acho que uma coisa bem poderosa que você falou da rede de apoio, é a rede de apoio não só de profissionais, mas de contexto, né? Ambiente, tudo. Uhum. Porque não adianta, cara, você querer ser saudável com... Seja com amigos, pessoas próximas,
sim,
ou tudo mais,
sim,
puxando... Nem puxando para trás, né? não te empurrando, talvez, né? Porque tem hora que é isso, né?
Sim, sim. O ambiente, mineiro, para mim, ele é muito importante, assim. Então, porque quando a gente falou assim, a gente está falando muito do que você faz nessa jornada.
Uhum.
E tem também o que você não faz, né? Que você precisa ir filtrando, né? Você vai eternamente filtrando comportamentos, vícios, né? Vícios pode ser um vício de um comportamento, pode ser um vício de, sair com a galera para tomar cerveja. Cara, isso aqui vai te levar para onde você quer? Isso está te aproximando ou está distanciando do teu gol?
Uhum.
Né? E em algum momento você vai ter que tomar a decisão. Né? Então, se você for assim, constantemente, eu faço essa reflexão de, poxa, o que daqui desses aspectos que estão na minha vida hoje, eles precisam continuar e o que eu preciso deixar para trás?
Uhum.
E pode ser comportamento, pessoa, estímulos, sei lá, e buscando e reciclando isso para... Porque o estímulo que funcionou há 2 anos atrás, possivelmente não é o mesmo que vai funcionar agora.
Sim.
E você precisa estar pensando em como é que você vai buscar esses novos estímulos, reciclar essa rede de apoio. Né? Então, isso é um trabalho constante. Assim.
É interessante isso, porque como no fim do dia, né, a gente fala sobre alto desempenho, e a graça desse podcast para mim é exatamente misturar um tanto de coisa que pode parecer que não tem tanto a ver, mas tem 100% a ver. E uma delas é isso, do ambiente. Então, cara, você quer ser ambicioso, você quer trabalhar pra caramba, você quer estar... Pô, você tem que estar perto de gente que não vai ficar te enchendo o saco.
Sim.
Se eventualmente você precisar esticar uma noite ou outra de trabalho, você precisar trabalhar final de semana e tal. Muito pelo contrário, provavelmente ele tá trabalhando também. Tem uma amiga minha, inclusive, que ela passou por uma transformação mesmo, assim, de saúde, não que ela... Não tinha nenhum problema, mas ela realmente começou a fazer uma série de escolhas. Atividade física, alimentação e tal. E chegou um ponto que ela terminou o relacionamento dela porque ela falou assim, pô, tava completamente... Nem desbalanceado. Tava dando fit mais, porque
o estilo de vida.
As pessoas não saíam mais, porque um queria... Sei lá, um queria beber até a noite e o outro queria acordar às 5 da manhã para ir correr. Então sempre fica muito sozinho, né?
Perfeito.
No fim das contas.
Eu costumo, né, nessa questão de relacionamento, eu penso que as pessoas elas se encontram num ponto da jornada da vida delas E é, de fato, muito difícil você evoluir junto
necessariamente,
aqui. Necessariamente. Junto, né? Você vai ter alguma distorção aqui, né? Mas eu acho que esses princípios aqui de compaixão e respeito... Compaixão, você diz, cara, eu posso não concordar que você quer esse estilo de vida, mas eu respeito, admiro e suporto... Ainda é compatível. O ideal, acho que é se vai mais ou menos...
Pelo menos na mesma direção.
Na mesma direção. Não precisa na mesma velocidade. Não precisa os dois se inscrever para fazer uma maratona e tal. É, se, pelo menos acha legal correr, tá bom, né?
Tá bom, já não atrapalha.
Não me atrapalha. É isso.
Cara, e aí falando... Eu sempre tive uma dúvida muito grande para triatletas e é com você que eu vou tirar. Que a gente falou da capacidade de aguentar a chatice, né? E a monotonia. Cara, como que você lida? Pensa no Iron Man. Quantas horas você fez? 11, 10? 11
horas. 11 horas. 11 horas. Beleza. E pouco.
São 11 horas sofrendo. Que a boa da verdade, é essa. E como que fica a cabeça? Tanto no treino, porque não é uma vez que você vai fazer. Sim. Cara, no ano antes você está treinando muitas horas, né?
A cabeça você treina muito, muito antes aqui. Tem várias, algumas estratégias mentais assim também, mas acho que a primeira coisa assim é que as pessoas acreditam que pode fazer um treino ali, ele necessariamente ele vai ser chato, mas às vezes ele é. Vou subir na bike, vou ficar 4 horas em cima da bike e tal. Mas eu tento otimizar isso ao máximo, né? Então, se eu for fazer um treino, se eu tô no rolo em casa fazendo um treino, eu já aproveito para ouvir podcast, assistir coisa que está pendente para eu assistir, fazer coisas que eu posso passivamente ali ouvindo e isso vai me ajudar a passar o tempo, né? Ou, por exemplo, a maioria dos treinos, eles têm vários estímulos no meio do treino que eu preciso estar atento. Então, o que acontece? Quando eu vejo, passaram ali as horas de treino, mas eu nem percebi porque eu estava contando ali em qual era o... em como eu ia fazer esse próximo intervalo, como é que estava o meu batimento, a minha potência, como é que estavam todos os indicadores que eu estou monitorando, se eu preciso... Eu estou sentindo bem? Dá para ir mais um pouco ou não? E alimentação, hidratação? Então, no final, eu estou... É quase que... Estou tocando numa banda ali, sabe? Numa orquestra. Né? Tentando gerenciar tudo isso. E quando você vê, já passou o treino, assim. Então, eu estou tão focado no treino, em cada intervalo, em cada estímulo, etc., que passa rápido. E de fato, como eu falei, né? Tem treino que não. Você vai ficar ali 4 horas num estímulo leve, pedalando, correndo, etc. E tudo bem. E aí você fica, né? E segue o jogo.
Ainda é um mistério aqui pra mim.
Eu gosto de ouvir música. Eu tenho meus playlists que são playlists assim que, cara, quando eu tô treinando, ele é o meu momento comigo mesmo. Então é quase como se eu estivesse meditando ali.
Aham.
Sei lá, é um negócio que eu tô ali, mas eu tô num momento muito, muito único, muito meu. É um momento que eu não vou ter como atender telefone, sim, eu não vou ter como dar atenção para outra coisa. Então, assim, aquele momento ali é o meu momento para eu focar no que eu tô fazendo.
Sim. Quando eu corria de uma forma extremamente despretensiosa, o que me motivava a correr exatamente é sair do barulho, sabe? Do barulho de tudo. Seja de casa, da família, dos filhos, da esposa, do trabalho, não sei o que e tal. Mas, não sei, o quanto que você, entre aspas, conversa com outras pessoas sobre isso? Quanto que você treina isso? Quanto então... você cria outras alternativas? Porque o meu chegou num ponto que não... não tá valendo a pena mais aquela recompensa ali para aquele esforço, sabe?
Cara, tem... O que que... É muito legal, assim, quando a gente fala de conversar sobre o treino, é um negócio que eu aprendi, assim. Você tem que conversar sobre treino com quem treina.
Isso, lógico.
É assim, porque acho que a maioria dos triatletas comete esse erro de ficar falando do triatlon para a família, etc. Daqui a pouco ninguém mais aguenta ele.
Uhum.
Não, ninguém mais aguenta, ninguém quer mais saber, entendeu? Uhum. No entanto que a gente brinca assim no grupo, que sempre que a gente vê assim, alguma namorado, namorada, torcendo ali para a pessoa, fala, olha lá, até a terceira prova que está fazendo isso. Depois que você tá ali esperando o cara várias horas ali completar, cara, a família não vai mais acompanhar. Você não pode achar que a família vai...
E você nem pode depender disso, né? Como a sua recompensa.
Você vai submetê-los a isso aí com a tua loucura frequente, né? Então, assim, não, cara. Então, poxa, hoje a minha esposa não sabe nem para que prova eu tô inscrito. Uhum. Não, porque não... Não faz sentido, sabe, conversar. Ela não faz triatlon, no caso, né? Ela faz outros esportes. Mas, porque senão você pode, se tá colocando alguma outra cobrança, etc., que vai chegar. Né? Então, sobre o treino, eu converso com quem treina. E assim, e da mesma forma, quando a gente fala na vida profissional, não adianta você trazer um problema que você tá passando na empresa pro teu amigo que nunca trabalhou,
sim,
cara.
Nunca perfeito.
Sabe? Então, é da mesma forma, assim. Você precisa escolher isso aqui para tá na parte de refinar a tua rede de apoio.
Uhum.
Né? E você tem que... Eu compartilho principalmente sonhos, cara, goals, objetivos que podem ser mais audaciosos, cara, só com quem vai contribuir para isso aqui.
Sim, né?
Só com quem é necessário para saber, para ajudar a contribuir. Porque do contrário, você está criando uma pressão para você, você está criando muitas vezes pessoas que vão te desestimular, até na boa intenção.
Sim,
não faz isso, para quê? Né? Mas não, você não precisa, não vai fazer mal. O que eu mais ouvi era, não vai fazer mal. Sim. Cara, fazia mal eu ficar no bar todo dia, entendeu?
Exato. Perfeito. Cara, e assim, Rodrigo, a gente falou muito da disciplina, né? E o quanto que você, entre aspas, já era uma pessoa disciplinada, o quanto que você, de fato, deliberadamente escolheu e desenvolveu isso, sabe? Meio que o quanto veio de fábrica, o quanto foi um certo mérito mesmo,
cara,
né?
Eu acho que eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, cara. Nunca fui uma pessoa disciplinada, assim, na infância, na adolescência, de ter disciplina, assim. Eu nem entendia. Para mim, isso ainda estava naquele campo daquele negócio chato, sabe?
Sim.
Que você ouve, não, pô, disciplina, que imagina, eu quero fazer o que tá na cabeça, etc., né? Aproveitar o momento, né? Tem várias coisas que a gente se joga assim para dar uma boa sensação, né?
Exato.
Então, eu fui construindo, cara. E à medida que... Eu acho que esse é um processo... No processo de construção da disciplina, às vezes as pessoas tentam ir do 8 para o 80 de uma vez.
Uhum.
Ah, não sou disciplinado, então eu vou pôr na agenda, vou fazer, vou acordar amanhã, às 6 da manhã. Ah, tenta um passo por vez nessa direção. Vai encaixando o que você suporta hoje, fazer por um período de tempo... adequado, talvez você não precise acordar todo dia, 6 da manhã, vai para academia. Vai caminhar na hora do almoço 20 minutos, duas vezes por semana, ouvindo um podcast, ouvindo um playlist que você gosta, conversando com um amigo, depois você tenta inserir alguma outra coisa, vai também no parque à noite, um terceiro dia, sei lá, vai colocando alguma coisa. Quando você vê, você já está com esse hábito criado.
Sim,
não tenta criar o hábito num dia.
De todo de uma vez, né?
Duas
perguntas, um comentário e uma pergunta. O meu foi bem esse processo, assim. Foi de... Primeiro eu botei duas vezes por semana o jiu-jitsu, só. Duas vezes por semana. Aí depois eu aumentei pra 3. Aí depois eu botei academia. E aí eu já tô assim, tá, quando que eu vou aumentar a academia? Porque ainda tá só duas vezes por semana. Aí eu falei assim, cara, mas eu já tô indo 5, né? Porra,
sim,
então...
Sim.
Hoje o meu maior desafio está sendo ainda... Eu acho que cabe mais uma.
Sim,
eu estou mais refletindo na agenda, no como, no quando e tal. Então, eu acho que esse aspecto da disciplina para mim foi exatamente isso. E eu estou falando sobre atividade física porque tem outras coisas para mim que foram bem mais fáceis, na verdade.
Uhum.
E eu acho que as pessoas... É importante ter um pouco dessa consciência, né? Porque... Tem coisa que, de fato, você tá mais propenso a fazer. Você falou do Cal Newport, tem aquele outro livro dele do So Good They Can't Ignore You. E na prática, o que ele fala o fato de você... não é que você nasce sabendo ou gosta, mas, geralmente, quando você começa a fazer, aí você faz bem, aí você vai gostando, aí você se dedica, e aí você faz melhor. E aí você gosta mais, porque você gosta por fazer um negócio bem feito, né? Então, para mim, pelo menos, assim, o da atividade física sempre foi o meu grande desafio e tá sendo baby steps mesmo aí. Então, bem devagarzinho.
Não, e é o que a gente conversou no começo, Mineiro, dos fundamentos. Assim, se você fizer baby steps no começo, Você tem muito mais chance disso virar de fato um hábito prazeroso.
Sim.
Do que você pular a etapa, tentar fazer aqui a disciplina agora, vou e tal. Uhum. Que você não está preparado nem mentalmente, muitas vezes, nem fisicamente. Nem o teu ambiente está preparado para aquilo. A tua agenda não está preparada para aquilo.
Isso, exato.
Né? Então, assim, você vai se frustrar. Mas se você encaixar um elemento ali por semana nessa direção, mas que seja consistente, sabe? É, você tem muito mais chance de criar esse hábito que você está buscando.
É,
não se cobrar, assim, eu falo, não tem linha de chegada, cara.
Exato.
Então, vai para um jogo de longo prazo, porque eu acho que é um caminho melhor de pensar. Pensa que não vai ter linha de chegada. Então, o que, que você pode ir fazendo naquela direção daquilo que você quer conquistar, daquela pessoa que você quer se tornar? Você quer entender sobre investimentos? Cara, qual que é um artigo que você precisa ler por mês, ou a pessoa que você precisa, sei lá, seguir, conversar,
sim,
frequentar, que lugar você precisa frequentar. Assim, de vez em quando você puder, pelo menos abre o teu campo de atenção para aquele negócio e vai naquela direção. Mas, sabe?
A gente falou sobre a rede de apoio, as pessoas, né, e o ambiente e tudo mais. Ainda me ficou uma coisa na cabeça, assim. O que, que foi, talvez, a conversa ou o insight mais impactante aí para você? Teve alguma coisa que você lembra que foi...
Assim, eu acho que um insight, assim, eu acho que é a gente... Que, para mim, não foi um insight, mas acho que foi um processo, assim, de fato a gente entender o longo prazo.
Uhum.
Eu acho que quando eu era mais ali nos 20 e poucos anos, eu acho que é muito difícil você explicar longo prazo para quem é mais uhum. novo, assim. E eu tinha toda essa ansiedade também, né? Sair da faculdade, etc. Você já quer conquistar tudo, você já quer fazer, não sei o que lá, abraça tudo e legal. E até o momento que você entende que esse jogo ele não tem uma linha de chegada, né? Esse é um aspecto, assim. Então, tenta ir construindo esses fundamentos para que você consiga ir, sim, empilhando mais coisas, mais responsabilidades, de uma forma que ela seja prazerosa, uhum. né? Então, eu falo, poxa, eu faço o triatlon há mais de 10 anos. Resolvi encaixar também, aprender a praticar luta. Comecei a fazer luta também faz quase um ano. Comecei a voltar a andar de skate agora. Só que eu tenho consciência de que eu preciso, para eu encaixar tudo isso aqui, vamos falar só do aspecto físico. Eu preciso estar no peso certo, uhum. eu preciso estar com a musculação em dia, eu preciso fazer com que isso aqui case em termos de volume. Então eu preciso de uma estratégia para construir. Se eu fosse do zero para os 5 coisas aqui, né? Nada, pedala, corre, luta e skate, cara, não ia fazer, não ia dar uhum. certo, né? Então, dosar essa intensidade aqui, eu acho que é chave. E mais uma vez, eu estou num momento aqui, por exemplo, a gente falou muito do triatlon, mas o meu foco hoje não é performar no triatlon, né? Isso aqui, para mim, é só a base para eu performar no trabalho, cara.
É exatamente aí que eu ia chegar, que eu queria chegar, assim. O quanto que essas coisas são meio ou são fim, sabe?
Sim. Para mim, elas são um meio completamente para eu performar nas outras áreas,
uhum.
principalmente no trabalho. Então, aqui eu falo principalmente, não que as outras não sejam importantes, mas assim, é onde você demanda de atenção, demanda de tomar decisões que muitas vezes você não vai ter toda a informação possível, demanda você estar bem, você precisa estar saudável para você enfrentar os desafios que a vida profissional vai te trazer, né? E de quebra, você também acaba criando uma base para você poder aproveitar mais, inclusive, por exemplo, com a família. O que, que eu gosto? Desde que a minha esposa engravidou da minha primeira filha, eu falei, poxa, que tipo de pai que eu quero ser quando uhum. eu daqui 20 anos?
Uhum.
Eu quero ser aquele pai... Cara, que vai estar lá, poxa, todo com, sabe, sedentário, etc. É. Ou eu quero ser um pai que eu não vou incentivar minha filha a fazer exercício. Eu vou fazer, ela vai
ele
me seguir.
Vai ver, pronto.
Entendeu? Então, é um pouco, e é muito legal que é um pouco, por exemplo, isso que a gente tem vivido aqui quando elas começaram a querer aprender a andar de skate, que não é, poxa, vamos lá e você, vou deixar você andar. Não, eu dropo e eu faço a manobra. Uhum. E aí é muito legal, porque tem alguns aprendizados aqui que você vai construindo junto. Então, por exemplo, eu lembro que um dia lá, minha filha falou, poxa, eu falei, ó, tenta descer dessa rampa aqui. E ela falou assim, não, papai, eu já tentei, mas eu falhei. Eu falei, não existe falhar. Sabe quem falhou? Quem não veio treinar hoje. Uhum. Quem não veio treinar, falhou. Ó, é assim que faz. Fui lá e eu fiz. Então, ela vê eu fazendo, não é vai lá que eu te apoio. Cara, vem aqui. Aquele negócio do a palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Então, assim, eu acho que no esporte é isso. Então, eu apoio minhas filhas a fazer todos os esportes que elas quiserem. Principalmente que elas são pequenas e eu gosto que elas testem tudo que elas quiserem para poder ter... No que elas gostarem, quiserem aprofundar, pode seguir. Né? Só tinha uma obrigação, que era aprender a nadar. Né?
Uma questão assim, mais de saúde
mim,
do que
é, de segurança, saúde, assim, cara, aprender a nadar você precisa saber, né? Porque não quero ficar preocupado porque eu tô num sítio e,
sim,
e tem piscina. Então, assim, isso foi obrigação. É, eu acho que defesa pessoal também deveria ser uma, eu tô refletindo sobre isso aqui, no contexto que a gente vive aqui é bem importante.
Cara, sabe que a gente... Falei, né? Você saindo aqui, eu vou gravar com a Kira. E a Kira, ela... Bom, ela é 8 vezes campeã mundial. E ela é especializada em jiu-jitsu para crianças.
Uhum.
E aí tem uma... Cara, é muito legal. E tem uma linha, cara, anti-bullying, autoconfiança, disciplina. E uma das minhas pautas com ela, inclusive, vai ser exatamente... E o quanto que fazer isso desde criança cria um adulto muito mais, de novo, fundamentos mais sólidos e tal. Poxa. Então, tem que ouvir esse podcast. Não,
com certeza. Acho que o modelo mental de você saber se defender e você ter como fazer isso, se você precisar usar, eu acho que é muito importante. Elas têm, eu faço Krav Maga e comecei a levá-las ali pro Krav Maga de uma forma até meia lúdica, assim. Uhum. É legal que a mais nova, ela fala que ela luta. E ela começa a dar uns soquinhos ali, mais forte, etc. E eu acho que para esse aspecto anti-bullying, para esse aspecto de ir criando essa disciplina e criando essa consciência, é fundamental. Eu treino com alguns adolescentes, assim, que eu tenho certeza que o treino vai mudar e já está mudando a vida deles, nesse sentido.
Exato.
Sabe?
Esse é um tópico também, né, como pai me preocupa, mas até aquela história que a gente falou do ambiente, né? Então, se desde cedo eu tô vendo meu pai fazendo atividade física, se desde cedo eu faço atividade, não é um sofrimento, não é um... Eu gosto, e aí eu troco, eu faço um, depois faço outro, não tem problema, mas... Começa, de fato, a trazer essa naturalidade para o negócio que muitas vezes a gente nem consegue fazer hoje, adulto, porque foi a vida inteira sem aquele negócio, né? E, cara, duas últimas perguntas, assim, Rodrigo, falando ainda sobre trabalho, porque acho que a maioria das pessoas que escutam a gente tem um perfil mais parecido com o nosso, né? De ter um viés empresarial, corporativo, empreendedor, tanto faz, mais forte... E usando coisas, artifícios, ferramentas e tal, e até o esporte no meio do caminho, como ferramenta para desempenho. O que você entendeu que você, ao amarrar melhor essas pontas soltas aí, teve de impacto mesmo, seja em jeito de trabalhar, resultado, enfim?
Poxa, acho que difícil até mencionar algum aspecto, porque acaba impactando em todos, assim, né? Que vão desde da organização, a priorização, a de fato foco, concentração. Então, para mim, válvula de escape, né? Muitas vezes, se você não tem essas válvulas de escape, para mim o esporte ele é uma grande válvula de escape aqui, você não vai conseguir performar no teu potencial que você poderia, né? Então, acho que é difícil mencionar um negócio, porque para mim são... Eu vejo tantos benefícios assim, nesse sentido, né? De saúde mental, de foco, de priorização, eu falei. Então, assim, para mim influencia em tudo. Assim, para mim o esporte ele é um dos fundamentos da prioridade, da produtividade aqui.
Sim. Mas ainda assim, muitas vezes a gente cai numa cilada do curto prazismo ali, né? Porque, cara, beleza, eu tenho um tanto de coisa para entregar agora e necessariamente eu começar a correr ou qualquer que seja atividade física, talvez eu não perceba os efeitos cognitivos, os efeitos de atenção, de foco, porque de fato não é um remédio, não é uma tarja preta que é imediato. O quanto que as pessoas conseguem... Assim, o quanto de paciência você precisou ter para... Tipo, você postergar alguma coisa dos seus planos, dado a mudança que você fez de agenda, dado talvez o volume de horas, dado o ritmo, sei lá?
Eu acho que no momento que eu comecei a encaixar essas coisas, eu tinha mais tempo livre, não precisei naquele momento readequar, mas... De fato, isso passa a ser uma parte permanente da agenda ali. E, então, nesse sentido, eu não precisei repriorizar, mas a reflexão que eu trago aqui, assim, eu gosto muito de pensar na evolução da nossa espécie. Né? E se a gente pensar que, cara, ficar sentado numa cadeira por 8 horas... É um negócio que, sei lá, a gente faz há 100 anos que pelos anteriores 300 mil, a gente não foi feito para fazer isso. Uhum. Então, para mim, assim, quando eu penso sobre uma ótica da evolução da espécie, né, eu gosto muito daquele livro do Sapiens, né, que lá ele conta uma perspectiva muito bacana toda essa evolução. A gente era ativo e se a gente fosse colocar em academias, a gente fazia academia 2 a 3 vezes por dia, né? Durante a história da evolução, assim. Então, e eu comecei a sentir esse benefício, assim, de treinar todo dia, treinar às vezes 2 vezes por dia, o quanto não só eu sinto que eu estou melhor, mas quando eu faço um check-up e eu vejo que eu estou sempre muito melhor do que quando eu não treinava ou quando eu treinava 2 vezes por dia, por semana, etc. Né? Então, assim, está tudo melhor. Então, todos os indicadores ali. Então, tu fala, poxa, eu tô sentindo essa melhora e eu tenho uma comprovação técnica...
Fisiológica, técnica.
Desses parâmetros também. Né? Então, isso me faz crer que, cara, a gente foi feito para o movimento. A gente não foi feito para ficar parado numa cadeira assistindo uma tela. Né? Isso, para nossa espécie, deve ser uma loucura. Né?
E quanto que você, com seu time, por exemplo, você... Interfere é uma palavra muito forte, mas o quanto que você entra nessas coisas? Por exemplo, tem um liderado seu que quer ser promovido, quer não sei o quê e tal, e dá para identificar muito rápido hábitos não saudáveis que estão jogando contra e tal. Mas e aí, será que é... O quanto que você...
Tem uma linha muito tênue aqui que eu não posso interferir na vida pessoal de ninguém, nas escolhas de ninguém, assim, né? Então, se alguém me pergunta ou me busca alguma conversa nesse sentido, aí tudo bem, a gente pode conversar, mas nunca num sentido de, poxa, vamos mudar aqui, sei lá, você precisa praticar esporte, por exemplo. Não, cara, assim, cada um é cada um. Porque eu acredito, menino, assim, que cada um está num ponto da jornada de evolução de qualquer aspecto, de qualquer coisa. Né? E eu gosto de pensar nessa jornada com compaixão e respeito. Então, assim, em algum momento, quando aquela pessoa quiser ir para o próximo estágio, ela vai no tempo dela. Né? A mim me cabe ter compaixão e respeito da jornada da pessoa. Né? Então, não vou julgar ou incentivar a fazer diferente. Eu acho que quando a pessoa quiser, ela muda. E principalmente em aspectos no ambiente corporativo, né? Porque... Eu acharia se eu, por exemplo, numa época que eu não treinasse... o meu líder ali, não, vamos ali, a reunião vai ser no parque correndo. Ah, putz, cara. Assim,
Deus, né?
Nem no parque correndo, nem no bar bebendo, acho que não faz sentido, entendeu? A gente faz aqui, quem quiser vai para um ou para o outro ali, né? Mas o que acaba acontecendo naturalmente, acho que é um pouco daquela parte do meio, né? As pessoas... com frequência acabam, sabe, perguntando e a gente acaba conversando sobre. E aí a pessoa...
Eventualmente alguém começa a evoluir, chama atenção.
Alguém, poxa, mas eu pensei em fazer correr. Pô, você pensou em correr? Procura uma assessoria, né?
Boa.
Porque você vai se frustrar se você fizer sozinho, aquela questão da rede de apoio. Né? Então, você quer começar a fazer algo? Procura uma rede de apoio, procura uma assessoria, procura uma academia, procura um técnico. Isso vai te ajudar muito nessa evolução. Quando você achar que for o momento,
Boa.
Sabe?
Penúltima pergunta. Eu falei que ia ser duas, mas voltou perguntando, tô nem aí. Cara, uma coisa que para mim fez muita diferença foi, e nem sempre eu consigo fazer, é tentar perceber quando eu tô me auto-sabotando e o porquê.
Uhum.
E aí eu falo assim, cara, o problema é que eu sou esperto demais e burro demais. Então, sou esperto demais para me enganar e burro demais para cair naquele, uhum, naquele golpe, né? O quanto que você... Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, porque apesar de ser muito disciplinado, sistemático, enfim, certamente pensamentos o tempo inteiro tentando te segurar.
Sem dúvida.
Né? E aí?
Cara, eu costumo, dentro desses algoritmos que eu mencionei, assim, eu tenho alguns assim, que eu trigo, eu disparo para fazer ali uma sequência de reflexões quando alguns aspectos começam a acontecer. Né? Então, por exemplo, se alguma atividade, sei lá, eu tô com uma tendência de procrastinar, já é um ponto para poder refletir. Fala, cara, se isso aqui... por que que eu tô com esse pensamento aqui de não querer fazer isso aqui agora, né? E começar a entender, será que isso tem correlação com a natureza dessa atividade, com as pessoas que estão envolvidas aqui, com o ambiente, o que que é? E começar a entender, né? Então começar a fazer essas reflexões. E aí eu começo a entender. Então assim, se eu começo a ter uma tendência de procrastinar algo, para mim é um gatilho de, putz, deixa eu entender um pouco mais a fundo por que eu tô pensando isso. E aí, normalmente, eu tento tratar não esse sintoma, mas a causa. Então, por exemplo, poxa, estou entendendo aqui que essa é uma, sei lá, é uma atividade que não vai dar em nada, sei lá. Uhum. Putz, então, vamos entender de fato. Todo mundo concorda que isso não vai dar em nada e a gente não faz. Ou a gente faz outra coisa, ou a gente muda. Se eu estou entendendo que, poxa, não, mas é uma pessoa difícil que eu tenho que lidar, poxa, então... normalmente a gente gosta de quem é parecido com a gente. Uhum. Se a gente tem alguma dificuldade com alguém, normalmente é porque a gente é diferente daquela pessoa. E normalmente as pessoas diferentes são as que mais têm a nos ensinar. Uhum. Então, se eu olhar essa pessoa como um professor, cara, já muda um pouco esse hack mental aqui de lidar com essa pessoa. Poxa, deixa eu ver o que
tem de bom aqui.
Que tem de bom aqui? Por exemplo, a gente está em um ano super polêmico, um ano de eleições. Uhum. Cara, o que você tem que aprender com todos os candidatos aqui? Uhum. Todos. Certamente, se coisa aprender com todos os candidatos, você tem coisa que você não concorda com todos os candidatos, e tudo bem. Entendeu? Então...
Até se colocar nessa situação um pouco desconfortável mesmo, de olhar, até de orgulho também de algumas coisas. Né?
Eu costumo falar, poxa, tem alguém na empresa que, por exemplo, que você, sei lá, acha uma pessoa difícil, o que você tem a aprender com essa pessoa? Eu fiz uma vez, eu estava conversando com a minha coach e aí ela pediu para eu listar três pessoas que eu me dava muito bem e três pessoas que eu não me dava tão bem. E aí depois ela pediu para eu escrever três características das pessoas que eu me dava bem e três características das pessoas que eu não me dava tão bem. Uhum. E aí eu, né, escrevi ali e tal.
Descascou de um lado,
descasquei de um lado, elogiei do outro. E aí a primeira pergunta que ela me fez e falou, pegou aqui a lista das características das pessoas que eu não me dava tão bem e falou, acha em você essas características aqui. Uhum. E cara, foi um tapa na cara porque eu achei todas. Uhum. Então assim... a gente tem parte daquilo que a gente não gosta na outra pessoa, na gente também.
Sim.
Como é que você identifica isso, se está incomodando outra pessoa em você e acha nisso uma oportunidade para você melhorar aqui?
Muito legal.
Né?
Não que seja fácil, né, esse processo, no fim das contas. Né?
É.
Bom, cara, vamos lá para a nossa última pergunta. Assim, eu acho que a gente trouxe uma série de dicas, de coisas, mas se... Falando em começar devagar e falando em começar de um lugar, você pudesse dar uma dica aí, então, para quem entende que, não, beleza, estou em busca de alto desempenho, de um modo geral na vida, e aí talvez um pouco mais no trabalho, talvez um pouco mais em outro aspecto. O que, que é o primeiro passo aí para você?
Eu acho que o primeiro passo é você entender ali da onde você... mais ou menos a direção que você quer ir, uhum, né? Eu não digo aonde você quer chegar, porque acho que isso muda.
Sim,
né?
Ao longo do caminho você vai mudar.
Mas entender aqui onde você quer, a direção que você quer ir, quais são os elementos que contribuem para você ir nessa direção e como é que você começa a construir um degrau por vez skills, comportamentos na direção desses elementos aqui. E o que você precisa deixar de fazer? Uhum. Né? Então, eu sempre uso o exemplo assim, poxa, quando... antes de namorar a minha esposa, assim, tive uma reflexão uma vez que eu falei, poxa, onde é que eu quero estar com 35 anos? Como é que é a minha vida? Como é que eu vou imaginar aqui? Uhum. Né? E falei, poxa, eu quero estar casado, quero ter filhos, etc. Poxa, então o comportamento que eu tô agora, ele não tem nada a ver com isso aqui.
Não tá na direção.
Não tá nessa direção. Então, assim, cara, o que, que eu posso deixar de fazer hoje para ir naquela direção? Eu falo, cara, é como no jiu-jitsu. Eu posso ser um faixa branca, mas ter a disciplina de um faixa preta. Uhum. Né? E eu acho que as pessoas às vezes falam, não, eu sou faixa branca, então eu não preciso nem ter a disciplina de um... Uhum. Mais para frente eu crio. Não, cara, você pode ter o comprometimento de um faixa preta, você pode ter a disciplina de um faixa preta.
Interesse, né?
O interesse uhum. em todas as faixas. Então aqui, eu acho que o que importa é essa direção com paciência, mas com paciência no sentido de que você vai construir esses skills devagar, mas se for para ter impaciência, é no lado do que você precisa deixar de fazer, no que Sim. precisa cortar, qual comportamento que você precisa deixar de fazer hoje.
Né? Muito bom. Cara, poderíamos ficar muito mais tempo aqui. Tenho que, pelo menos, marcar mais um almoço agora, né? Tinha uma coisa que eu anotei aqui, mas não dá. Não dá numa próxima, mas que cabe um papo inteiro, que é sobre método, ferramenta mesmo, de produtividade. Aqui, hoje, eu realmente queria ir muito mais num lado que até eu tinha mais curiosidade mesmo ali do esporte, propriamente dito. Mas, com certeza... Tem muito aí a conversar. E já fica a dica para você escutar o da... Não só o da Akira, com todos aí com também, certeza. Mas o da Akira vai ser legal pelo aspecto aí das crianças.
Com certeza.
Valeu demais. Obrigado, Rodrigo.
Valeu, Mineiro.
Valeu, pessoal.